Olá, eu sou o professor Gustavo Batista.
E eu, professor Gustavo Ferreira.
E esse é o podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto.
O maior podcast em língua portuguesa sobre sensoriamento remoto e geotecnologias.
Do mundo. Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. Hoje é o episódio 173, classificação temática. É um tema que a gente já abordou no episódio 142 e no 143, de forma mais aprofundada. Porém, a gente está fechando a nossa minissérie PDI de 0 a 100, porque esse episódio vai ao ar na segunda-feira, né, dia 1º de maio, e a gente vai, no dia 3, fazer o evento PDI de 0 a 100, onde nós vamos tratar as dúvidas mais frequentes. Inclusive, aqui embaixo está passando o link para quem está assistindo em videocast. No podcast em áudio é geosensor.com.br/PDI100-inscrical, que é inscrição sem o cedilha e sem o tio, YTB de YouTube, tá? Então, geosensor.com.br/PDI100-inscrical-YTB. Tudo bem, Gustavão?
Fala aí, professor. Beleza? Tudo certo? A gente vai, como você falou, né? A gente vai dar um overview aqui sobre a questão de classificação, principalmente no, onde pega o pessoal, né? Por exemplo, amostragem, número de amostras, como eu amostro. O que, que é uma matriz de confusão, uhum, né? E explicar também como são classificados os algoritmos de classificação, né? Que eu acho que é uma coisa que...
Categorizados, né?
É isso.
Eu gosto mais de usar o termo categorizado, quem foge da classificação dos classificadores, né? Para ficar um negócio mais elegante. Mas, enfim.
Porque tem essa questão, né? E é assim, quase unanimidade, que quando a pessoa se depara com, cara, eu tenho que classificar isso aqui, qual algoritmo que eu vou utilizar? Ou eu utilizo só um, posso utilizar vários e tal. E assim, isso são coisas que parecem, né, meio ingênuas, porque num primeiro momento, para a gente que já passou por essa fase, é tipo assim, cara, usa todos aqueles que você conhecer, inclusive faz uma comparação entre eles em termos de métricas, né? É interessante isso. E ou utilize aquele que você entende tintim por tintim como ele funciona. Quais são os princípios que estão envolvidos ali, a lógica por trás do cálculo, né, desse classificador. Porque assim, se a gente pegar no geralzão, classificar um conjunto de dados algebricamente é você criar separadores, né? Uhum. Você vai criar retas ou planos, né, se for em três dimensões, e como a gente está falando de imagem de satélite, geralmente são mais de três dimensões, então você cria separadores n-dimensionais que você vai meio que colocar em caixinhas.
Perfeito.
Bom, essa caixinha aqui estão todos os pixels que, segundo a lógica do algoritmo que eu estou utilizando, eles se parecem, né, com a referência, que é, por exemplo, água. Então, tá dentro dessa caixinha. Então, a parede da caixa, né, os delimitadores da caixa seriam esses planos que são calculados pelo algoritmo de classificação, né? Então, hoje a gente vai dar uma passeada assim por cima para entender um pouquinho sobre isso, sobre aplicações também e boas práticas.
Isso. Essa é a lógica do evento que a gente
deixa
vai fazer.
Deixa eu só pegar um negócio rapidinho aqui.
Fica à vontade.
Dois tempos, que eu esqueci.
Não, fica à vontade, sem nenhum problema. E a gente vai dando continuidade aqui, né? Então, vejam, a gente, nesse evento PDI de 0 a 100, a gente vai trabalhar essa questão das dúvidas mais frequentes. É normal a gente se deparar com questões que a nossa audiência vem trazendo e a gente vai suprindo essas necessidades, essas dúvidas. Estou falando sobre o evento aqui, Gustavo, né, que a gente vai fazer essa semana. E também lembrando que a gente vai abrir a turma do PDISL e do PDI PAI, né, que são as nossas formações para dados multiespectrais, tanto em interface gráfica como em linguagem de programação. Bom, eu vou começar aqui, Gustavo, vou pegar... Eu fiz uma... Outro dia eu dei uma aula na USP, a convite do professor Carlos Groman e do professor Quintanilha, né, que são duas referências bastante importantes. Quintanilha já se aposentou lá no Departamento de Engenharia da USP, né? Ele trabalhava na parte de transportes, e o professor Carlos Groman já esteve com a gente aqui no podcast, em lives com a gente.
Fizemos um Edom juntos, né?
Exato. Falei com ele, inclusive, que a gente precisa finalizar aquele Edom lá do Graz, né, sobre, acho que foi sobre severidade de queimadas, né, se não me falha a memória. E aí eu preparei, eles me pediram para fazer uma aula sobre acurácia de classificação, e eu, inclusive, vou gravar essa aula para substituir uma aula que a gente tem lá no PDISL e no PDI-PAI. Eu quero botar a teoria, manter a prática no Akatama, que já está lá, mas principalmente no PDISL, mas eu quero botar uma teoria nova, né, para essa turma. Quem sabe eu já gravo agora para essa turma nova, né? Mas a ideia é o seguinte: quando a gente pensa classificação, o que a gente está buscando é informação. Isso é o objetivo final de um processo de classificação. Ou seja, entender como a superfície está refletindo, emitindo ou espalhando a radiação, né, dependendo dos diversos tipos de sistemas sensores, e o que isso pode me trazer de informação. Então, esse é o objetivo primordial de um processo de classificação, entender a informação espacial. E isso é bastante interessante, existem diversas maneiras de se fazer isso, né? E o Jensen, eu gosto muito da classificação que o Jensen, da categorização que o Jensen propõe no seu livro de processamento de imagens, processamento digital de imagens, no qual ele diz que a gente pode agrupar as técnicas, os algoritmos, os métodos podem ser agrupados em algoritmos baseados em estatística paramétrica e não paramétrica, ou seja, os que atendem a uma distribuição normal e aos que não atendem a essa distribuição, os baseados em lógica não supervisionada ou clusterização e lógica supervisionada, os baseados em classificação hard ou soft, no caso, lógica fuzzy, e os baseados em classificação por pixel ou orientada a objetos, e ainda as abordagens híbridas, né? Então, quando a gente pensa nessa categorização, e ainda existe a classificação unidimensional, a gente não pode se esquecer dela, o fatiamento é uma classificação.
Sim.
Ou seja, você subdividir o seu histograma em faixas é bastante interessante para a gente poder trabalhar essas questões. A estatística paramétrica e não paramétrica, né, a gente vai ter essa busca pelos dados normalmente distribuídos por sensores remotos. Não necessariamente os dados, principalmente os índices espectrais, eles não se ajustam à normalidade. Então, nós precisamos de métodos não paramétricos. E existem também, dentro desse contexto, os métodos não métricos, que é o caso, por exemplo, das árvores de decisão, que são baseadas em regras, né? Então, a partir de determinados limiares, você transforma dados de valor real em dados de escala nominal, ou seja, se eu tenho variações de valores de fluxo radiante, eu posso definir que isso é floresta, é agricultura, é solo, é água. Os baseados nessa lógica de clusterização e classificação, como os americanos fazem, né, a não supervisionada é quando você intervém minimamente no processo, ou seja, você pega o seu conjunto de dados e pede que ele organize num número específico de clusters, a partir de processos normalmente iterativos, e aí você tem os agrupamentos, essa clusterização. Já supervisionadas partem de regiões de interesse, amostras de treinamento em que você indica ao classificador que busque padrões semelhantes àqueles que você definiu a partir do conhecimento da área ou mesmo a partir de uma clusterização prévia. Esse sistema baseado em classificação hard ou soft eu acho muito interessante. O hard é ou não é, ou seja, ou é
binário,
né? Vegetação arbórea ou é vegetação não arbórea, né? E a gente sabe que na natureza as coisas têm gradientes. Então, a classificação mais soft, né, ela mostra essa variação que existe naturalmente no ambiente. Então, não é aqui eu tenho cerrado e aqui começa campo. Existe um espaçamento... Sim. Uma redução de densidade, né?
Uma probabilidade, né? Acho que exato. Quando a gente...
Você vai trabalhar com
valores... Mapas de probabilidade.
Mapa de probabilidade, p-value, quando... né?
Você isso. Vai trabalhar no Python é muito fácil isso, com o scikit-learn, a gente extrair isso, já tem até post com isso. E eu acho que no Zetsaka tem como você retornar o mapa de probabilidade. Que aí traria isso. Ele traz, por exemplo, se você tem 5 classes, ele te traz 5 imagens, né? E que variam de 0 a 1. Aí, por exemplo, a primeira imagem é vegetação. Aí vai estar seus alvos de vegetação lá, desde aquele que tem a probabilidade 0 de ser vegetação, até aquele que tem a probabilidade 1. Ou seja, ele é, né, segundo o seu algoritmo, ele é de fato vegetação. E aí você
Nós
tem esse
range. Nós fizemos uma live, né? Nós fizemos live sobre mapas de probabilidade de classificação.
Não sim, foi? Sim. E aí você tem esse intervalo, né, esse gradiente, que aí você pode calcular. Você pode, por exemplo, tirar, linearizar, né, essas probabilidades. Bom, eu quero só quem tem acima de 0,7. Ou você pode fazer a diferença entre a probabilidade de uma classe e a probabilidade de outra. Porque geralmente, né, aí vai depender do tanto de alvo que você tem, mas, sei lá, onde tem a probabilidade zero de vegetação, vai ter uma probabilidade um pouquinho maior para água, área urbana e tal.
Perfeito.
Então você consegue fazer fazendo essa diferença, você também tem uma análise interessante. Mas é bem legal que essa é uma abordagem que ultimamente tem sido pouco utilizada, de mostrar a classificação dessa maneira soft, né? O que a gente tem feito mais e visto ultimamente é a hard, né? Ou é um, ou é o outro, ou é aquele outro, enfim. E essa soft é muito legal também, principalmente para alguns alvos específicos. Acho que para vegetação é muito legal, quando você tem tipos distintos de vegetação na mesma cena, né? Isso é bacana, porque aí você pode entender, inclusive, a influência de cada tipo de vegetação na classificação, né? Igual se a gente roda, quando a gente roda ali para nossa área de estudo aqui, o Parque Nacional, as matas de galeria, elas costumam dar probabilidade sempre 1, enquanto feições de cerrado e campo raramente dá 1. Vai ficar sempre variando, porque você tem o background ali dos solos, né? Então tem toda uma questão.
Você tem a variabilidade espacial, né?
Variabilidade espacial.
Levado em consideração, né?
É uma feição que é mais esparsa, ela não é tão concentrada igual mata de galeria. Então isso é muito legal. Todo esse tipo de informação a gente extrai dos mapas de probabilidade.
Exato, exato. Aí a gente entra na classificação baseada em pixel e a classificação orientada a objetos. Basicamente, a diferença é que na imagem, na classificação pixel a pixel, você avalia exatamente dessa forma, ou seja, cada pixel de forma isolada, sem uma relação de contexto com a vizinhança, com os objetos que estão próximos. Ou seja, você não tem a segmentação do seu dado, as relações existentes entre um alvo e outro, né? Então, é interessante esse tipo de análise. E uma das coisas que mais chama atenção, e aí você comentou sobre isso, é a definição das nossas amostras. Eu não sei se você se recorda, nós fizemos, acho que foi no ano passado, a gente já fez tanto evento junto que eu já não me lembro mais quando foi. Então, eu não vou ficar me prendendo a datas, até porque minha memória é mais seletiva. Eu tenho que guardar para os processamentos e para as teorias e para as orientações. Se eu ficar guardando data, aí eu me lasco, né?
Então, é verdade, é verdade.
Eu não posso pensar muito nessas coisas, não. Mas nós fizemos um evento de PDI em que a gente foi, em 3 dias, fazendo a análise. Eu acho que eu estava só nesse evento e você estava no background me ajudando, porque era PDI SL que a gente estava lançando. A gente começou essas análises de lançamentos conjuntos, PDI SL, PDI PI, mais recentemente, né, desde a Black November passada, né, que a gente fez isso. Mas é interessante porque eu fui conduzindo as pessoas ao erro. Não sei se você se recorda disso. Eu peguei amostras grandes, com variabilidades entre os alvos, os pixels que estavam ali, justamente para dar errado, né? E aí fiz, no segundo dia, a classificação com o povo e a classificação ficou uma droga. E aí as pessoas meio que, pô, mas sabe aquela sensação de...
Por quê, né?
O que eu faço? É assim que eu faço, e por que que de repente, né, você olha e fala pá, 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 né? Aí eu olhei e falei, fiquem tranquilos, amanhã a gente resolve essa questão. Eu falei para eles, não fica achando que eu não soube fazer, não, a questão é, estou induzindo vocês igual o flautista de Hamelin, né, levando os ratinhos para dentro d'água, tocando e tal, e todo mundo indo felizinho para dentro d'água, né? Então, foi muito interessante. Por quê? Porque eu sabia que se eu pegasse áreas urbanas específicas dentro do DF, a quantidade de vegetação confundiria vegetação periurbana e vegetação intraurbana. Eu sabia que se eu pegasse áreas de solo exposto com presença de gramíneas, eu ia gerar confusão. Eu sabia que se eu pegasse pixels de água e de borda de reservatório, geraria confusão. E aí eu fui conduzindo dessa forma. No dia seguinte, primeiro eu fiz uma análise de componentes principais para reduzir a redundância e pegarmos as áreas mais
representativas. Né?
Representativas, exato. E depois pequenas amostras, claro que várias amostras, mas pequenas amostras bem encapsuladas para pegar o máximo de pixels puros dentro de um contexto em que a variabilidade interpixels é grande, né? E também a intrapixel, porque a gente está trabalhando com dados de média resolução, né? Então, é interessante a gente pensar nesse tipo de situação, porque dependendo de como você organiza, você mata o seu processo. Sim. E a informação que você buscou vem toda truncada. Então, de repente, tudo fica urbano. Aí você olha, putz, e agora? Como é que faz? A gente sabe que não é assim, né?
E no radar, a gente... Tende a dar uma,
radar, exatamente,
a gente dá uma expandida um pouco nos polígonos, né? Porque se você restringe muito no radar, vai ficar tudo salpicado, você não vai entender nada.
Exato. O polígono tem que ser maior no radar justamente por causa do speckle. Mas é interessante também porque a gente finalizou agora a gravação do PDI SAR, né? E a gente finalizou com classificação. Apesar de que a gente vai fazer um evento interno para os nossos alunos dos 4 cursos, vamos chamar todo mundo para a gente fazer um evento interno que vai criar um novo módulo dentro do PDI SAR também. Mas esse spoiler eu não vou ficar dando, não, porque isso aí vai ser interno, como a gente fez o ano passado para os nossos alunos, um mini curso Índice de Vegetação, que foram 6 horas e meia e que geraram 22 aulas desmembradas ali desse evento. Então, vamos fazer algo similar para os nossos alunos, passando esse evento do PDI de 0 a 100 e abertura das novas turmas do PDI SL e do PDI PI, nós vamos fazer um evento interno só para os nossos alunos, né? Já são mais de 600 alunos, então a gente vai fazer um evento para, dependendo do número de inscritos, a gente vê como é que a gente se organiza, a gente vai fazer, né, transmissão interna, alguma coisa nesse sentido, mas enfim, isso é uma questão técnica. Mas o que que acontece? A gente finalizou agora e na classificação, justamente a inclusão de elementos texturais amplia o nosso espaço de atributos e nos permite uma classificação com mais êxito, né? Não só uma variação temporal, mas também uma variação, né, de atributos texturais por matriz de coocorrência, que nós fizemos live também né, no final do ano passado, início desse ano, enfim, tem pouco tempo, e a gente fez uma discussão, inclusive está disponível no YouTube, assim como esse de mapa de probabilidade também está disponível ali, certo? Muito bem, e aí a gente vai para uma questão que eu acho que é interessante, Gustavo, discutir um pouco, que é como funcionam os algoritmos. Vamos começar falando sobre algoritmos mais simples, como os de distância euclidiana, ou mesmo de clusterização, para depois a gente ingressar um pouquinho em aprendizagem de máquina, né? Acho que a gente poderia começar com o K-means, o K-means, né?
Médias. É igual você falou que o pessoal de fora do Brasil tende a dividir, né? A classificação e clusterização.
Americano faz muito isso.
O K-means, ele está dentro do contexto de aprendizado de máquina. Na verdade, se a gente for pegar na teoria mesmo lá, fundamentos do aprendizado de máquina, que na verdade é na época em que foram lançados os artigos, os papers iniciais, chamava-se aprendizado estatístico. Uhum. Né? Se a gente for levar em consideração aquilo ali, tudo que a gente utiliza em termos de classificação, que não é você que está fazendo ali na mão, é aprendizado de máquina. Né? Claro. É a máquina que está... não é que ela está aprendendo, é porque essa palavra é igual o Big Bang, sabe? O Big Bang, a grande explosão. Mas não é explosão. Não explodiu nada. Né? Expandiu, é diferente. É porque o nome ele carrega uma componente de marketing muito forte. Igual... Sim. Inteligência artificial, não tem inteligência nenhuma. Assim, ele é um sistema especialista, né? Ele é especialista em classificar certas coisas, em enxergar certos padrões, né? Então, assim, tudo que a gente está fazendo, o sistema, o algoritmo, ele está tentando escrever ali uma regra, uma equação, um polinômio que generalize o comportamento do seu dado, de forma que quando você insira um pixel novo, ele já sabe, bom, esse pixel aqui ele parece mais com água do que com vegetação, né? Uhum. E ele pode parecer um pouquinho com área urbana, enfim. Então, assim, a ideia é essa, e isso é aprendizado de máquina. Tá? E o caminho, mas a gente costuma separar e utiliza sempre o K-means como um exemplo, porque é um bom exemplo, porque é um algoritmo extremamente
robusto,
elegante, né? Robusto, e a maioria das pessoas consegue entender de primeira. A lógica dele é muito simples, e isso é que é legal. Ele funciona muito bem. Você consegue implementar o K-means do zero, assim, com conhecimentos básicos de programação. É muito legal essa lógica. E aí é por isso que a gente consegue, costuma inserir ele logo no início do tema classificação. E funciona muito bem. A gente já provou aqui. Funciona com multispectral, funciona com hiperespectral, funciona com radar. E funciona bem. Ele funciona bem. Então, assim, é um algoritmo que tem um potencial enorme. Tanto que você tem inúmeras variações, né? Tem inúmeras variações de K-means e você utiliza a lógica do K-means para outras coisas, por exemplo, para segmentar imagens, né? Os segmentadores clássicos, eles utilizam a mesma lógica do K-means. Mas existem outros de aprendizado não supervisionado, né, de clusterização, que costuma-se também utilizar no sensoramento remoto. Isodata é um bastante famoso, né? DBSCAN também. É um dos algoritmos famosos, mas o caminho está assim, ordem de grandeza acima, tanto em utilização quanto em facilidade. Exato. Também.
Ele está implementado na maioria dos softwares, enfim, na maioria das bibliotecas, então isso populariza bastante. É como você disse, é muito simples a compreensão, né, de você ter os núcleos iniciais, os processos iterativos e o rearranjo a partir de cada iteração, você ir organizando o seu cluster, né, e melhor separando as suas nuvens de pixels para fazer esses agrupamentos. Mas é como você disse, é um processo de aprendizagem de máquina. Só que, de certa forma, acabou sendo sinônimo, né, de classificação baseado em lógica não supervisionada, né? Mas é um processo extremamente elegante, eficiente. O Isodata é um sistema que era mais restrito, nem todo software traz. Uhum. E aí, quando você não tem essa popularização e essa facilidade de implementação, não vinga tanto quanto um K-Medias ou K-Means, né? Exato. Eu gosto muito, quando trabalho com classificadores, de quanto mais simples, melhor. Então, eu gosto muito, por exemplo, de distância mínima,
sim,
que é uma distância euclidiana da sua amostra de treinamento, né, e das suas amostras e do pixel que está sendo avaliado. Qual é a menor distância e, com isso, ele vai ser classificado. Os resultados são muito elegantes também, são resultados muito bons, né, na maioria das vezes. É claro que tudo depende da amostra que você selecionou. Exato. Né?
E
a partir daí fica bem separado, bem imagiado, né? Bem classificado, melhor dizendo.
Eu amo as abordagens simples porque a gente consegue entender. E é muito legal quando a gente entende. Eu acho que a gente só se apropria do conteúdo quando a gente entende realmente como funciona. Né? E aqui, é claro, eu não tô, como eu sempre falo, você não precisa ir lá e calcular na mão e tal. Pô, é legal calcular na mão? É legal, se você souber como faz o cálculo na mão e tal, beleza, perfeito.
Até porque você entende como funciona o passo a passo.
Exato.
Beleza.
Mas é imprescindível que você entenda a lógica do algoritmo. E esses mais simples, geralmente por distância, né? E aqui, e outra coisa que a gente pode dedicar um episódio a isso são as diferentes formas de se calcular distância dentro de uma lógica computacional. Você tem Manhattan, Euclidiana, Bhattacharya,
Mahalanobis.
Mahalanobis. Você tem similaridade de cossenos, que também é uma forma de calcular distância. O próprio distância angular, né, o Spectral Angle Mapper, por exemplo, que é um algoritmo fantástico, que basicamente é calcular essas distâncias via ângulo, né, pelo ângulo que é formado ali entre os dois vetores, que seria a sua referência, e o pixel que você está querendo classificar. Então, assim, essas abordagens são muito interessantes, e cada distância vai trazer um resultado, uma performance diferente, né? E elas são bastante utilizadas assim em outros algoritmos, né? O próprio K-Means utiliza também distância euclidiana, o KNN, que a gente pode falar um pouquinho mais para frente, também utiliza métricas de distância, porque são métricas simples para você medir o quão próximo
o teu pixel está da sua amostra.
Isso, o quão próximo um pixel desconhecido está do pixel conhecido. E assim, aí tem inúmeras distâncias, eu citei pouquíssimas aqui, mas que são bastante utilizadas na literatura. E eu acho que a gente deveria fazer mais para frente um episódio só sobre essas distâncias, né? Como calcula e tal, como você... acho que a melhor maneira é como você enxerga a aplicação dessas distâncias.
Maravilha. E aí a gente entra nos algoritmos mais de classificação por aprendizagem de máquina, inteligência artificial, né?
Isso. Agora, sim, a gente entra numa área que já foi utilizada com uma frequência absurda, né? Agora as coisas estão meio que restritas, principalmente depois do lançamento de alguns papers dizendo que sensoriamento remoto funciona, de modo geral, muito bem o Random Forest e o SVM, né? Que são dois algoritmos assim, fantásticos, existem outros. Mas, principalmente, papers de revisão, existe um paper que ele pega essa questão do o uso do Random Forest no sensoramento remoto. Né? E aí ele explica como funciona e tal, mas que essa lógica, porque o que o Random Forest é? Ele é um que a gente chama de Ensemble Learning, que é você juntar Ensemble, você junta um monte de... que a lógica do Ensemble é vamos juntar um monte de classificadores fracos para formar um classificador forte. E aí, o que é
Random Forest? Várias áreas de árvores de decisão para fazer uma floresta.
Exatamente, né? Exatamente.
Aleatória, randômica, né?
Exatamente, porque a lógica é essa. A árvore de decisão, ela funciona muito bem. Às vezes, pode ter algum ouvinte aqui que já usou o ECA, né? WE.
Sim, sim, um minerador de dados.
Isso. Né? E ele, cara, a maioria dos algoritmos ali é árvore de decisão. Sim. E aí, só que aí ele
o
vai gerando.
O GeoDMA, assim, o GeoDMA do TerraView, né? Ele é um procedimento de. Você pode fazer a classificação por conhecimento a partir de árvores de decisão também, no mesmo procedimento do ECA.
Sim. Né?
Mesma aí, lógica do ECA.
Então, qual é a verificação? Que esses métodos baseados em árvore, eles funcionam muito bem para dados, principalmente multispectrais. Né? Uhum. Então, e aí tem toda a questão da própria distribuição estatística dos dados que favorece isso, o tipo utilizado, o tipo de algoritmo utilizado na quebra dos nós de cada árvore, né? Geralmente utiliza-se o índice de Gini para quebrar para decidir se a árvore vai continuar descendo ou não, se ela já para por ali. Então, tudo isso favorece o uso nas imagens multispectrais. E o SVM também utiliza dessa questão de utilizar como suporte, né, que os vetores de suporte são os próprios pixels, né, que estão ali numa região próxima ao plano de delimitação das classes, também hiperplano, favorece,
né, de isso, separação, né?
Isso é um hiperplano, que é o que que acontece para quem tá ouvindo. Você tem essa linha que está dividindo uma classe da outra. Aí nessa linha você tem um buffer, e aí quem tiver os pixels que estiverem inseridos dentro desse buffer, eles vão influenciar a quantidade e a proximidade desses pixels que estão dentro do buffer para a linha que divide, de fato, eles vão influenciar para a decisão, né, do algoritmo, se ela vai para a classe X ou classe Y.
Esses pixels são os support vectors, né?
Isso, eles são os vetores suporte. Então, essa lógica também favorece as nossas imagens. E um terceiro aqui, que são as redes neurais, que elas não favorecem só os nossos dados, mas qualquer dado, assim, elas têm uma lógica que é muito bacana. É basicamente uma soma, né? Aqui eu estou falando das redes neurais, o modelo mais clássico, né, lá de 1940 e tal, que é do McCulloch e Pitts. E aí que os caras tentaram emular.
A memória ali é boa, né? Eu fico encantado quando o cara é novinho. E tem uma memória boa, eu não consigo me lembrar o que eu almocei ontem, mas, enfim, ainda mais guardar nome de autores. Se não for russo e colaboradores, meu amigo, eu não estou guardando
já
nada.
Já esquece.
Não, eu guardo muita coisa, mas, pelo amor de Deus, eu não. Como a sua memória é primorosa. Mas eu, na tua idade, eu também tinha uma
então,
memória
tem
primorosa.
Isso, pô, tem isso.
Depois
tem
de um
isso.
Tempo, o HD vai gerando uns bad sectors. E não guarda mais.
Passa por cima, já era. Mas é isso, os caras, eles fizeram uma simulação, modelaram matematicamente como seria um neurônio da parte cognitiva, né? Porque, pô, a gente tem uma porção de neurônios diferentes. E isso deu muito certo até assim, para problemas linearmente separáveis. E aí depois, bom, quando você separa com uma linha, né? Agora vamos imaginar um problema que você separe com uma outra forma geométrica, uma coisa parecida com um X, uma linha que vai numa diagonal e uma outra linha que vai em outra diagonal. Aí ele já fica meio complicado. Aí o pessoal começou a estudar como fazer um enhance, né, aprimorar essa rede de forma que ela consiga também aprender esses outros padrões. E aí começou a se trabalhar no conceito do perceptron, né, o multilayer perceptron, que aí você tem camadas de neurônios. Geralmente você tinha o quê? A sua imagem como a entrada, uma camada de neurônios só, né, uma para cada pixel da sua imagem, e uma saída. E aí os caras começaram a colocar mais camadas, que eles chamam de hidden layers, que são as camadas escondidas, camadas ocultas. E aí, quanto mais camadas você ia colocando, mas ele ia suavizando o plano ou a figura geométrica que dividiria os meus dados. Atrelado a isso, tem também a questão do backpropagation, né? Você vai para frente na rede neural, então você chega até o final ali na classificação. É vegetação ou é água? Aí beleza. Atrelado àquele valor, você tem um erro. E se você sabe esse erro, você pode voltar, daí o backpropagation, você propaga esse erro em toda a rede e depois passa novamente, porque você já sabe esse erro. Então a ideia é minimizar. E aí esse backpropagation, ele desenha a linha de maneira ainda mais suave. Então você pode ter uma curva absurda que separa os seus dados, que ele vai separar tranquilamente. Agora, é claro, você tem os problemas atrelados a isso. Às vezes um overfitting, né? Que é o equivalente assim, a você decorar. Ele decorou, ele fez uma linha perfeitinha nos seus dados, separa tudo bonitinho, mas ele só vai aprender aquele conjunto de dados. Isso aí no treinamento ele vai ficar, ó, cara, a acurácia é 100%, aqui eu divido tudo. Aí quando ele vai para os dados de teste, ele já não sabe mais nada. Porque você criou uma função tão específica, que ela só funciona para o conjunto de treino. Ela não vai funcionar para o resto.
Se você sair dos elementos de contorno do modelo, ferrou, né?
Exato. E aí isso é uma questão teórica lá do pessoal do aprendizado estatístico. Que inclusive já foi post nosso aqui, o artigo, né, que chama Teoria do Aprendizado Estatístico, que é do Vapnik e Chervonensky, que são dois russos, que são os pais da parada toda. Sim, e eles criaram essa lógica, né, de forma muito simples. Vamos supor que eu tenho um espaço aqui, um espaço arbitrário, né, num RN aí, N dimensões, em que eu tenha todas as funções do universo que explicam todos os fenômenos. Uhum. E aí você tem um fenômeno específico que você quer explicar. Esse fenômeno ele está dentro de uma área desse espaço do universo de funções que explicam todos os fenômenos. Uhum. Quanto mais abrangente for essa área, menos poder de classificação você tem. Você vai ter o underfitting. Aí quanto menor for esse espaço, mais restrito, você vai ter o overfitting. Significa que esse espaço, a largura dele, delimita o seu poder de generalização. Basicamente é isso. Mas essas são as bases, e aí é claro que esse pessoal da rede neural utilizou tudo isso para conseguir melhorar cada vez mais os modelos. E depois de toda essa questão de melhoramento da rede neural em si, aí começou-se a pensar no que a gente chama hoje de deep learning, que é um caso especial das redes neurais, que são as redes neurais convolucionais, onde você utiliza no meio ali camadas de convolução. Convolução igual os filtros que a gente aplica. Sim. Filtro de média, de mediana, não sei o que, tarará.
Aí você. Não adaptativos. Isso.
A ideia é você reduzir o seu dado em termos de dimensões mesmo, em x, y, até um conjunto de pixels que seja o mais representativo do fenômeno ali, ou da classe que você quer ter. Né? Então você faz todas essas transformações convolucionais. Né? Tanto que o pessoal utiliza o termo profundo, né? Aprendizado profundo, porque você vai descendo nessa rede e seu dado vai ficando cada vez menor, né? Então você vai ter o extrato mesmo do seu dado até você chegar lá no final e colocar geralmente um classificador comum, um Random Forest, um SVM, enfim, para dizer se aquele conjunto de pixels ali é água, é vegetação, é solo. E aí quando você sabe isso, esse conjuntinho pequenininho, ele veio de um conjuntão grandão. Aí você vai lá naquele conjuntão grandão e consegue definir o que é água, o que é solo, o que é vegetação, sem maiores problemas. Então, acho que
Tem os extratos, né? Você tem a flor do negócio.
É o suco da informação.
De um adensamento, né?
Sim. E aí, a brincadeira aqui, igual a gente já falou em outros episódios, é a arquitetura da sua rede. Uhum. Tem arquiteturas que
são específicas. Falamos sobre isso no episódio 143, para quem está nos ouvindo e quiser se aprofundar, 143, inclusive em vídeo, tem
O desenho mesmo.
O desenho das redes neurais convolucionais.
Então, cara, você tem...
E o NET e outras coisas, né?
E o NET, LeNET, tem a Google NET também, né? Enfim, tem VGG, ResNet. Cara, tem centenas, milhares, sei lá. Todo dia sai uma nova. E porque a aplicação é aquilo que eu disse no início. A inteligência artificial não é bem inteligência. Porque se fosse inteligência mesmo, você tinha uma rede só, você conseguia explicar tudo.
Sim.
Né? Mas não é bem assim. Por exemplo, a rede que eu crio para rodar multispectral ou para rodar análise de séries temporais, ela não vai servir num radar. Uhum. Né? Ou se vai... Existe uma área que chama Transfer Learning, que é você treina em um conjunto de dados... específico e depois roda em outros totalmente diferente e vê o que, que aquilo dá. Certo. Geralmente ele consegue identificar um ou dois padrões, mas que, por exemplo, se eu rodasse um random forest direto no radar, daria um resultado melhor do que eu rodar uma super rede que foi treinada em dados óticos. Foi feita para ser treinada em dados óticos. Então, okay. Assim, o legal é você conseguir pegar a ideia da arquitetura da rede. Né? Existem redes específicas para segmentação, por exemplo. E aí você insere no seu dado e tenta mudar algumas camadas. Por exemplo, às vezes você tem camadas que são camadas de pooling, né? Que é o que eu já mostrei aqui também, que é você, com base em um kernel, você pega um valor máximo dentro daquele kernel, um kernel de 3x3, então são 9 pixels. Aí ele vai passando. Quando ele colar nos primeiros 9 pixels da cena, ele vai pegar... olhar esses 9 e extrair só o que tem o valor máximo. E aí ele passa para o próximo extrato da imagem, né? A próxima parte da imagem. Aí extrai o máximo. Aí você tem max pooling, min pooling, median pooling, para pegar mediana, enfim. E aí você coloca, ajusta essas camadas e vai brincando com elas até você conseguir, de fato, extrair aquele padrão que você quer. Às vezes você quer delimitar... áreas inundadas, às vezes você quer delimitar zonas costeiras, sedimentos em suspensão, né? Enfim, depende do seu trabalho, né? Do seu objetivo. Por isso que não é inteligência, assim, né? E isso aqui eu tô pegando uma parte muito específica da inteligência, né? Porque a gente tem um quintilhão de inteligência. Mas o geralzão, a ideia é que é o seguinte: nós temos a inteligência artificial, como um grande guarda-chuva aí. Abaixo dela nós temos machine learning, né, que seriam esses algoritmos que a gente citou, K-means, o isodata, máxima verossimilhança, distância mínima, random forest, SVM, rede neural. E aí, embaixo do guarda-chuva do machine learning, puxando um rabinho da rede neural, você tem um deep learning com as redes neurais convolucionais. Né? Eu posso misturar tudo isso? Pode. Geralmente é o que acontece, porque ao final da maioria das redes neurais convolucionais, você tem um classificador lá do machine learning, um SVM ou um random forest, enfim. Uhum. Ou uma rede neural comum, que é o que a gente chama de fully connected. Né? Então, todos os neurônios são conectados com todos os inputs, com todos os pixels. Então você tem essas abordagens híbridas já de inicial, né? De bate-pronto. E você pode também colocar outras coisas junto, igual o pessoal costuma fazer. Cara, eu quero a rede só para segmentar. Aí eu segmento, crio os meus segmentos com a rede neural convolucional e aí faço geóbia com um random forest. Tranquilo. Né, aí vai da criatividade da pessoa, da aplicação, do conhecimento técnico que ela tem também, que isso é muito importante, né, não só do algoritmo em si, mas das camadas de entrada, que é uma das coisas mais importantes. Às vezes você está querendo entrar, igual, vamos colocar aqui no contexto do radar, cara, eu quero entrar só com sigma zero, só com coeficiente de retroespalhamento. Pô, às vezes, se você tirar esse sigma zero e colocar só atributos texturais, você já tem um puta resultado. Ou você tirar toda essa galera e botar
saber
só...
qual atributo textural, né? Porque tem muito atributo textural que é variação que é de um outro. Então, acaba sendo redundante, né?
Exato.
Eu gosto muito da entropia, do segundo momento angular, coisas do tipo, são a parte de discordância, esse tipo de coisa eu acho que é legal em termos de atributo textural.
Nível de aleatoriedade, né?
Que exato.
Funciona muito bem para o radar. Ou às vezes você deixa tudo isso de mão e coloca só componentes de decomposição polarimétrica. Sim. Também pode ser, tranquilo. Ou índices de vegetação, que seja.
Ou componentes principais também, você pode, né, trabalhar dentro dessa perspectiva. Exato. Eu acho que é bem, bem interessante a gente pensar. Então,
a ideia é essa de... Você precisa, para isso, para você chegar nesse nível, você precisa entender todo o contexto que a gente trouxe anteriormente, em termos de algoritmo. Né? Uhum. Não adianta você chegar para, eu quero rodar aí o net nos meus dados, não sei o quê. Você não sabe nem o que é uma rede neural. Não sabe nem o que é um Kamins. Não sabe nem o que é a distância mínima. Aí, cara, assim, sinto te dizer, mas a probabilidade de dar errado é quase 100%.
É grande.
Não vai rolar. Você tem que entender, cara. Você tem que ir lá do básico, entendeu? E às vezes o cara quer rodar um negocinho desse aí gigantesco, e ele não sabe nem o que, que ele fez do pré-processamento, que influencia diretamente no seu resultado. Né? Então, assim, se você for cavar aí, o buraco é gigantesco. Aí você tem que entender essas coisas que a maioria das pessoas chamam de mais básicas, para você conseguir evoluir. E evoluir em termos de aplicar o que já existe e propor algo novo também, que é muito importante para a gente. Né? E é o que a gente mais vê, principalmente em termos de classificação, são métodos novos. Cara, todo dia eu recebo e-mail, seja de artigos que foram publicados em periódicos e tal, ou até um cara botou no Medium, sabe? Num blog aberto, um método que ele está testando, que ele está criando para desenvolver alguma coisa. Então, mas se você for olhar o background teórico desse cara, é absurdo. Então, a gente precisa entender desde do zero até o 100, também em termos de classificação. Né? Não só em sensoriamento remoto como um todo. Mas é muito importante. E a gente só entende, você só começa a estudar uma coisa quando você sabe que ela existe. Não tem como eu chegar e falar para você aqui, cara, roda aí o NET, depois você pode rodar uma ResNet aqui, uma VGG, YOLO, para você detectar objetos, roda o SAN, Segment Anything, lá do Meta. Mano, que é isso, cara? Né? Então você tem... Você tem
que... chiclete, né?
Pois é, você tem que ver inicialmente, você tem que saber que existe o negócio. Aí beleza, eu sei que existe, mas para chegar até aqui, nesse lugar que eu sei que existe, eu preciso percorrer qual caminho? Né, qual o caminho que eu preciso percorrer? Então, você precisa entender classificação como um todo, você precisa entender nos mínimos detalhes o que, que significam todas essas categorias que o Jensen colocou. Exato. Porque ele não colocou à toa. O Jensen é uma das maiores referências em sensoriamento remoto, a nível global. Tá? Então, assim, significa o quê? Que muita gente que pensou algoritmos desde a época que ele lançou essa categorização foi com base nessa categorização. Então, é importante que você estude desde ali até o funcionamento do algoritmo, né? Para que você consiga elaborar um estudo bacana.
E aí a gente entra no que a gente vai utilizar como final aqui da nossa fala de hoje, que é a questão de verificação de acurácia. Exatamente. Acurácia é diferente de precisão. Primeira coisa que a gente precisa entender. Acurácia é concordância entre um padrão que você considera supostamente correto e uma classificação. Então, você sabe, por exemplo, que aquele pixel lá é água e aí você verifica a sua classificação e percebe que foi classificado de forma correta como água. Então, isso tem uma acurácia. E a precisão é detalhe ou particularidade, se baseia na variância. Então, por exemplo, se a gente for pensar num alvo, tiro ao alvo, né? Um alvo, por exemplo, de dardos, se você joga todos os seus dardos no centro, você tem ali um ajuste que foi acurado e preciso. Você acertou no alvo e foi preciso. Todos os seus tiros, todos os seus dardos estão ali naquele centro. Você pode ter os seus dardos próximos ali ao centro, né? Mas variando um pouco, e aí você tem uma acurácia e uma não precisão. Você pode jogar os seus dardos todos na borda daquela estrutura do alvo. Você é preciso, mas você não é acurado. O acurado é atingir o alvo, né? E o não preciso e não acurado é quando você atira em todos os lugares e nem acerta o alvo. Então, isso é uma visualização do que seria acurácia e precisão. Quando a gente está avaliando o nível de acurácia, né, nível de avaliação da acurácia, a gente passa por alguns estágios ou fases. Primeira fase é, parece bom. Você bate o olho na classificação e olha e fala, ficou legal, ficou legal. Aí você vai comparar, né, vai fazer uma comparação de área não específica de cada classe. Ou seja, áreas que você não tomou como referência. Você vai verificar lá, bom, isso aqui parece ser vegetação, foi classificado como vegetação. Aí aquela lógica do parece bom. Na terceira fase, você faz uma avaliação específica do local por comparação com áreas conhecidas e determina o percentual geral de correção que você teve. E, por último, você usa uma matriz de erros e estatísticas derivadas delas. Antes da gente avançar para a matriz de confusão, eu queria falar um pouquinho sobre fontes de erros de classificação. Primeira fonte, erro na aquisição de dados. Aí entra aquela questão. A gente fez uma live, hoje a gente está gravando o episódio, depois de ter feito uma live, né? Hoje é quarta-feira, nós fizemos uma live no Instagram e a gente falou sobre isso. O indivíduo que sabe o que está fazendo, ele sabe qual tipo de dado ele vai selecionar. Porque ele conhece o desempenho do sensor, a estabilidade, o ângulo de visão, os efeitos atmosféricos que podem ou não interferir nesse processo. Depois tem os erros no processamento de dados. O cara faz um registro incompleto, né? Não fez a calibração dos dados para a escala que ele queria, né? Então, isso é fonte de erro. Ele pode ter erros dependentes da cena, como resolução, pixel mistura. Ele pode fazer uma classificação errada, que são os erros de omissão e de comissão. E ele pode ter dados de referência para ver a consistência, a acurácia e a precisão também imprecisos. Ou seja, são inconsistentes no tempo, né? Ou seja, existe uma inconsistência temporal entre o mapa de referência e as imagens que ele utilizou. Os dados foram mal identificados para treinar o classificador, que eu falei lá do flautista de Hamelin, né? E se a classe de referência estiver incorreta no mapa, você vai propagar esse erro. Então, isso são fontes normais de erro de classificação. Nós temos os fatores que afetam a acurácia da classificação: tamanho e forma das parcelas, parcelas maiores ou mais estreitas, tem maior proporção de pixels mistura. E isso vai interferir na classificação, nessa acurácia. Número e uniformidade de classes. Contraste espectro radiométrico entre as classes, ou seja, se existe diferenciação entre elas, que é aquilo que nós falamos num episódio anterior, às vezes você tem uma estrada de chão com 5 metros e aparece num pixel de 30 metros, porque existe contraste entre os alvos ali analisados. Adequação dos dados de treinamento ou das amostras, né? E a qualidade dos dados de referência. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração. O tamanho da amostra também, porque você precisa ter uma amostra mínima que seja suficiente para representar o alvo que você quer avaliar. E aí existem várias formas de você calcular essa amostra mínima. Você pode trabalhar a partir do erro que você aceita, né? Qual é o erro admissível, qual é a acurácia que você espera, qual é o nível de confiança que você tem ali nas suas análises de probabilidade. E aí a gente entra na matriz de erro ou de confusão, que é um resultado tabular entre os pixels da imagem classificada com as informações da referência conhecida, né? É uma matriz formada por linhas e colunas que vai trazer a contagem de pixels. Ela permite o cálculo de exatidão global, assim como a exatidão de cada classe. a gente vai ter, então, a referência e a classificação, e aí a gente pode verificar os pixels que foram corretamente classificados, né? Os que são que geram erros de omissão e de comissão, enfim, e aí a gente avaliar essa questão. Eu vou, antes da gente falar um pouquinho sobre, deixa eu falar sobre essa questão de erro de omissão e de comissão, para a gente falar um pouquinho sobre índice capa. A gente tem a acurácia do usuário e a acurácia do produtor, e a gente tem a acurácia global, certo? Nessas análises. A acurácia do usuário, ela se refere à probabilidade de uma classe de pixels no mapa representar a categoria de amostras coletadas. Isso chama-se erro de comissão, que ocorre quando uma área é incluída numa categoria incorreta, ou seja, era mata e você colocou encerrado. Isso é a acurácia do usuário. A acurácia do produtor, ela me traz os erros de omissão, que ocorrem quando você deixou, né, ou seja, uma área excluída de uma categoria que, na realidade, ela pertence. Ela foi excluída e ela corresponde ao quão certa a área pode ser classificada. E a acurácia global é a proporção de área mapeada. Mas eu queria fazer uma consideração sobre índice capa. O índice capa, ele é uma das medidas de concordância ou de precisão entre a classificação que você obteve a partir de dados de sensoriamento remoto e os seus dados de referência. Ele normalmente é calculado a partir de uma relação dos valores totais por classe, tanto na imagem classificada como nos dados de referência, assim como a relação com a diagonal, que é justamente os pixels que foram corretamente classificados. E aí, qual é o problema? Existe, principalmente, uma série de críticas ao capa, e uma das mais contundentes foi publicada em 2011 pelo Pontius Júnior e o Milhones, quando eles escreveram um artigo sobre a morte do capa, né, e o nascimento de um método de avaliação de acurácia a partir de processos de não concordância e alocação dessa não concordância. Eles fazem, claro, uma grande estratégia de marketing, né? Você lançar num periódico internacional um artigo que fala da morte de um dos índices mais usuais, mas eles estavam, na verdade, discutindo uma proposição que eles fazem para o índice que eles desenvolveram, né? E eles fazem as seguintes críticas ao capa. Eles dizem que é melhor e mais útil focar na discordância, ou seja, aquilo que não deu certo, do que na concordância. Porque o capa se baseia basicamente, né, se baseia na concordância do que foi correto em termos de classificação. Essa é a essência do capa. Ele não se preocupa com a aleatoriedade, né, de como os erros aconteceram. E tem muito autor que fala sobre alternativas, como é o caso do Capa Paback e outros, né? Mas é interessante, e por isso hoje a maioria das matrizes de confusão utilizam a lógica da acurácia global como sendo uma alternativa. A gente vê nos classificadores, né, de aprendizagem de máquina, a gente vê outros elementos que são possíveis de serem avaliados, né? Como é o caso do Precision, né? Do F-Score e outras métricas, né? Para esse tipo de análise. Mas é muito interessante a gente perceber como a coisa se organiza. E no evento de quarta-feira, eu vou mostrar como é que a gente calcula o capa a partir de um exemplo hipotético e tal, como é que a coisa funciona, né? Para esclarecer essa questão. Aliás, existe um grande plugin chamado Akatama, a gente já fez algumas lives, já verificamos a eficiência da classificação de sistemas como o ESA World Cover, né, 10 meters, e chegamos a resultados muito interessantes, porque a gente se baseia em imagens de alta resolução para fazer esse tipo de análise, né?
Uhum. É uma coisa que surpreendeu, né? Eu lembro que do ESA World Cover lá.
Sim, quando... porque eles falam em 75% em geral, sim, né, no global, e nós chegamos a 85%, 90% sim, por aí. E não lembrando que 98% da nossa classificação Geóbia, né? Do nosso evento, né? Que tanto você como eu, em contextos distintos, com a mesma base de dados, mas com segmentos diferentes, os dois chegaram a 98% de exatidão global. Isso é altíssimo nível, né, meu amigo?
Mas a gente dá um crédito para os caras que estão fazendo para o globo inteiro, né? Aí...
Não, então usando radar também, né?
Isso,
também, né?
Isso que eu ia falar, eles estão colocando tanto o
Sentinel 2 como o Sentinel 1.
Isso é muito legal também, que mostra essa tendência que, na verdade...
Isso saiu em 2021, você viu, né?
Saiu?
Pô, perfeito. Saiu em 2021, vou dar uma olhada. De repente a gente faz um teste nele para ver se melhorou. Porque a gente tinha um problema no Mané Garrincha, que o estádio, né, o campo de futebol, uma parte era floresta, o outro era cerrado, o outro era gramínea, né? Por causa da sombra da arquibancada, né? Eu achei muito pois legal.
Não, mas é perfeito, a gente pode dar uma olhada mesmo. Mas assim, é bacana essa questão da integração, né? Que a gente tende a falar que é uma tendência, mas não é tendência nada, não. Todo mundo já utiliza esse negócio aí. É porque vem outras coisas, né? Outras modinhas, hype, tal palavra que tá na moda, aí o pessoal esquece que existiu esse tipo de abordagem de integrar os dados e tal. Assim como a gente fez no próprio Geóbia mesmo, a gente colocou pô, dentro do mesmo espaço de atributos ali, filtro, índice, imagem de radar, tudo junto, e gerou uma classificação que chegou a esse nível de exatidão global aí, 98%, né?
Exato, alto nível, né? Então, aproveitar que o evento ocorre daqui a 2 dias do lançamento desse episódio, lembrar para as pessoas se inscreverem, está passando aqui embaixo, a gente vai botar o link também na descrição do podcast, né? geosensor.com.br/PDI100-inscrical, inscrição sem cedilha e sem o tio, -YTB de YouTube, tá? Então, geosensor.com.br/PDI100-inscrical-YTB. A gente se vê na quarta-feira nesse evento, né? A gente vai depois fazer um episódio sobre o que rolou no evento, trazer as dúvidas aqui, que aí a gente fecha a minissérie, né? E lembrando que nós teremos aí não só o evento, mas também a abertura das turmas do PDI-SL e do PDI-PAI, com uma condição especial para quem estiver ao vivo com a gente, tá certo? Então, a gente se vê na quarta-feira, dia 3 de maio, às 20 horas, nesse evento PDI de 0 a 100, né, do básico ao avançado, para a gente tratar as dúvidas mais frequentes, tá certo? Gustavão, sempre uma alegria conversar com você e aprender com você cada vez mais sobre, principalmente, essas questões mais modernas, mais recentes em termos de classificadores, que é uma área que você vem se dedicando no seu doutorado, e é sempre uma oportunidade. Sugerir à nossa audiência que ouçam os episódios também 142 e 143, que a gente detalha isso com mais vagar. Foram 2 episódios, né, um tratando sobre essa questão. 143 é mais os algoritmos de machine learning, né, de deep learning, enquanto que os mais tradicionais estão no 142. Tá legal?
É isso.
Só que a gente não falou de acurácia de classificação, como a gente falou hoje. Enfim, trouxemos outras questões aqui para complementar a discussão desses 2 episódios anteriores, tá bom?
Sim, a gente pode até falar do mesmo tema, mas nunca vai repetir as mesmas palavras. Exato. A gente sempre vai colocar alguma coisa nova. E eu também estou sempre aprendendo aqui, e é maravilhoso né? Acho que a gente nem vê o tempo passar, até que pô, já deu uma hora de episódio aí.
E... Só para não ser diferente, né?
É, exatamente. Falando e falando sobre um tema que a gente já dedicou episódios específicos para ele, mas sempre tem alguma coisinha para falar, sempre tem uma ideia para trocar e um aprendizado novo aí para a gente obter. E é muito bacana. Eu espero todo mundo na quarta-feira, às 8 da noite, tá? Vai ser um evento feito por vocês. Isso vai ser muito legal. A gente vai conseguir. Eu quero, assim, o meu objetivo é que o nível de interação com vocês nesse evento seja maior do que foi no do Radar, que já foi o maior que a gente já teve, assim, em termos de interação, né? Eu quero, pô, trocar ideia com vocês, conversar no chat ali, entender todas as dúvidas e tal. Uhum. E a gente vai resolver essas questões de maneira prática também, vai mostrar os conceitos envolvidos, toda a parte teórica, e mostrar como você pode resolver esse problema na interface gráfica, na programação, sem maiores problemas. Vai ser muito bacana, eu estou muito ansioso mesmo para trocar essa ideia com vocês, e eu espero todo mundo lá.
Maravilha. E lembrando que você, ao se inscrever, você tem a opção de também mandar por um formuláriozinho, né? Exato. Qual é a sua dúvida para nos ajudar. Então, a gente vai se reunir aí no início da semana para finalizar a compilação das questões que chegaram para a gente terminar de estruturar o nosso evento agora de quarta-feira, PDI de 0 a 100, né, do básico ao avançado. Beleza?
Perfeito.
Nos vemos quarta-feira, então. Um grande abraço, tudo de bom.
Abraço e até mais, pessoal.